como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 20, que fala dos conflitos da alma. E no programa passado nós vimos essa questão daquele que procura o mal e aquele que é vítima do mal, né? Então a diferença do veneno. Tanto o Júlio quanto o enfermeiro, né? O nosso Mário, os dois passaram pela questão do veneno. Só que o Júlio procurou para eliminar a vida. E o Leonardo não, né? O enfermeiro, Mário, ele sofreu, foi envenenado. E aí vimos a explicação belíssima de Clarencio dizendo quando eu procuro o mal e quando eu sofro os efeitos do mal. Então, continua ele refletindo, né? E o Clarencio falou, é natural que assim seja. Atingiramos a graciosa residência de Blandina, é o lar da bênção, né? Entramos. O choro de Júlio infundia compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana, que o assistia com desvelo maternal, o ministro examinou-o e notificou a irmã Plantina algo inquieto. Estejamos tranquilo. Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. Sim, essa providência não deve tardar, falou Blandina. Assinalando um deserto da curiosidade, de vez que também percebi Hilário, interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto, o instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança comunicando. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de forças, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para o nosso uso um veículo de células elétricas para definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Então, aqui a gente vai ter, gente, um conhecimento importantíssimo, que é Clarencio falando sobre os plexos, né? Na verdade, sobre o centro de força. Os plexos é um conhecimento, né, que o pessoal da área médica, da medicina tem, que são determinadas junções, né, determinados pontos importantíssimos de conjugação dessa energia física, né, e muitas vezes conjunto de nervos que compõem esses plexos, né? Bem, já os chakras é no ponto de vista espiritual. A palavra chakra, ela quer dizer rodas, né? É do sânscrito. É chakras ou rodas, que são pontos de energia que nós temos no perispírito, que é esse corpo espiritual. Então ele vai colocar assim, a nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, a moradia que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afim. Então vamos lá, gente. O que é a condição primitiva da mente? É quando a mente, ele não está falando do cérebro, não, ele está falando da mente. A mente somos nós, né? É espíritos nos expressando. Observa só. É quando eu entendo a vida sobre a forma limitada que não é para ser vivida. Que forma limitada é essa? Se a mente é espírito, eu hei de ter do espírito, né, uma propriedade, faz parte da nossa natureza espiritual, eu tenho que começar a trabalhar o meu pensamento tendo em vista a minha realidade imutável, que é a realidade espírito imortal. Mas muitas vezes, eu, espírito, a realidade que eu vivo é a realidade material. Eu circunscrevo, né, a minha atuação nas necessidades físicas, é comer, beber, dormir, e até o próprio trabalho, né? Eu olho só como um meio de ganhar alguma coisa para compor aquele meu cenário material.
E às vezes até o trabalho social apenas para, assim, ocupar.
Ocupar meu tempo, a terapia ocupacional, exatamente, né? Então ele diz aqui, quanto mais primitiva a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento. Por que que é isso? A mente é que vai determinar a minha vida, né? E aí, mas aí, Deus, eu vou viver só pensando nas coisas espirituais e vou negligenciar a vida material? Não é essa a ideia espírita, meus amigos. A ideia espírita é que eu vivo o material, mas vendo ali uma oportunidade que eu use a vida material para mim enquanto espírito. Então, eu vou comer? Vou comer, sim. Mas vou observar aquele alimento, primeiro, como uma bênção que Deus está me dando, né? Agradecer, trabalhar a gratidão, né? Eu vou cuidar da minha aparência física? Vou cuidar, sim, por quê? Porque a nossa vida é de relação. Eu lembro do Chico Xavier usando a peruca, né? Aí as pessoas começaram assim, mas a peruca, Chico de peruca, Chico é vaidoso? Aí ele falou assim, eu não tenho direito de assustar os outros com as minhas mazelas. E a gente ria muito, né, com isso, né? O Eurípides Barçanufo, gente, ele andava com uma casaca, né? Então, imagina naquele momento. Então, assim, mas sabendo o quê? Se a vida é de relação, né? E você chega num ambiente sujo, desleixado, tudo isso, automaticamente isso vai prejudicar seu relacionamento com o ambiente, com o outro, né?
Uma coisa é você possuir, outra coisa é ser possuído pelo aquilo que possui.
Exatamente, né? Aí eu tenho dinheiro, muito ou pouco, não interessa. A questão é como eu estou administrando isso. Entender como o desenvolvimento da inteligência, e é mesmo, né?
É
e é desenvolvimento da inteligência mesmo. Uma vez, o meu marido virou e falou para mim assim, eu não sei como é que você do pouco faz muito. Ele falava isso. Mas é por quê? Porque você começa a pensar como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Então você vai ter um planejamento e é interessante que isso vai ajudando em tudo. Não é, Belice? Para a vida da gente.
É verdade.
Não
é? No abrigo, tem eu e a minha amiga Lúcia, a gente fala, olha, com certeza nós fomos catadora de lixo.
É, exato.
Porque tudo que a gente pega, a gente arruma uma coisa útil para aquilo, né? Não, isso aqui... Não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Aí você vai pegando, daqui a pouco você dá uma qualidade útil àquilo ali. Então, nós fazemos vários puxadinhos lá e a gente vai organizando as coisas. E aí todo mundo fala, olha, não tenho a menor dúvida que vocês duas foram catadoras de lixo.
É do pouco fazer muito, né?
É.
Mas aí você vai adquirindo o quê? Disciplina.
É verdade.
Disciplina, o olhar vai ficando diferenciado, não é isso?
Exatamente, você tem um olhar de utilidade.
Isso,
tudo que você olha é útil. Aí um dia nós fomos deixar uma amiga nossa no condomínio dela, né? Estávamos quatro meninas no carro. Aí quando nós deixamos lá, e tinha uma caçamba de resto de construção, de demolição, de obra, que quando eu olhei, menina, tinha umas madeiras... Que eu falei, gente, olha as prateleiras. Aí eu falei, olha, vou pegar. E a minha amiga falou, Bereia, meu marido é síndico daqui. Eu falei, então, minha filha, entra no prédio e se esconde, porque eu vou subir nessa caçamba aí e vou pegar. Aí subiu eu e a minha amiga Adriana, pegamos a caçamba. Quem estava vendo de fora falou assim, que essas mulheres estão subindo uma caçamba de obra, enchendo o carro de madeira. Aí o porteiro saiu e falou assim, olha, tem mais lá atrás. Eu falei, então, meu filho, vamos lá atrás pegar. E a minha amiga morrendo de vergonha, que vão pensar de mim? Eu falei, então se esconde, fala que não conhece a gente, porque eu vou catar tudo quanto é madeira na equia. Levamos para o abrigo, nossa, fizemos um aproveitamento lá muito grande. Imagina você jogar aquilo ali fora, exato, você vê aquela situação e muitas vezes na nossa casa, coisas que nós não queremos, nós, nem passa pela nossa cabeça que aquilo ali pode ser fundamental, exato, numa outra situação, pode ter uma utilidade muito grande para alguém.
Eu aprendi com uma companheira que ela faz parte também desse trabalho da distribuição em rua, tudo isso, e ela fala assim, quando você vê aquele que não tem nada, você começa a valorizar o que tem, né? Então, tem coisas, às vezes, olha o que ela colocou para mim, que eu achei muito bom. Tem coisas, às vezes, que já está um tantinho velha, né? Então, aquele tênis que não está muito bom, então você não vai dar nem para bazar do centro, porque não dá mais. Mas ela fala assim, mas aí eu amarro num saquinho separado e jogo no lixo, que eu sei que alguém pode usar aquilo. Então, por exemplo, para botar no bazar, numa coisa assim, não vai ser dado. Mas muitas vezes, para aquele que está com o pé descalço, aquele tênis que não está.
Faz a diferença.
Vai fazer a diferença. Então, a gente começa a aprender também a valorizar o recurso que o outro dá, não é?
Exatamente.
E aí ele vem dizendo: o crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos, após abandonar o corpo terrestre, está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito.
Então veja que dica maravilhosa que ele está dando para quando a gente morrer.
Exatamente, né? Que esse crescimento vai ser isso, né? Atentos à semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quer dizer que a gente desequilibra o perispírito, desequilibra o corpo com o pensamento, só o pensamento?
Pois é, né? E a gente adoece. Isso é uma coisa interessante, porque a própria medicina hoje, ela já comprova o desarranjo mental que o corpo, da nossa mente, que causa a doença no corpo. Então, isso já é uma coisa que a própria medicina já explica, ela já está evidenciada, já foram feitas pesquisas. Agora, imagine, se a gente consegue, com o nosso pensamento, adoecer o corpo, a matéria, imagina o que a gente não consegue fazer com o nosso perispírito,
isso,
com as nossas questões mentais, que são coisas muito mais sutis, coisas muito mais sensíveis à emanação do pensamento. Agora, se o pensamento também desarranja tudo isso e adoece, o que ele pode fazer quando a gente
curar,
também tem,
né,
os isso, pensamentos bons, né?
Nós nos lembramos da Lourdes Souza, uma companheira amadíssima lá do CELD, né? E ela chega com o processo de um câncer. E naquele câncer, já bem agressivo, né? E ela da área de saúde entendia, ela teria ali de seis dias a seis meses, né? Era uma situação muito séria. Mas ela foi trabalhando. Ela disse, já que eu vou desencarnar mesmo, vou morrer, né? Deixa eu fazer alguma coisa. E ela começou a fazer o trabalho, esse trabalho que na obra social, né, tem até hoje, que era a questão da higiene. Era o que ela sabia fazer, né? Então, de botar a cabecinha de criança no joelho para catar piolho, né? Ensinar a prevenção disso, ela foi nessa situação. Aí chegou um ponto que o câncer aumentou um pouco, aí a trepidação do carro, ela já não aguentava. Ela, como morava próxima ao CELD, já ficava no CELD. E ali era uma atendente fraterna maravilhosa. E até quando a reunião foi para de manhã, o altivo deixava a ela o encargo, né, da avaliação. E ela sempre muito delicada. Ela chegava para você ao final da reunião e falava assim, olha, Berê, você foi assim, assim, assado. Procura aí por aqui. Ela dava uma orientação amorosa mesmo, né? E aí essa companheira, é claro que o câncer tinha a químio, tinha a rádio, né? Mas todo mundo esperava que ela fosse embora. Aí quando tinha dia que ela falou assim, ai, tá brabo. Era a época que ela tava mais com dor. Ela ia pro tratamento. Quando ela voltava, quando você ia visitar, já estava voltando. Aí, muitas vezes, com o lenço combinando na cabeça, a boca com batom e toda arrumadinha, né? Pra aquela questão. Bem, essa companheira, no final, a própria filha não sabia, né? Ela ficou uns 20 ou 30, 20, antes de menos de um mês, na cama de desencarnar. Que ela falava assim, passa pomadinha de vovô Pedro. E a Lia, procurando passar nas costas, ela falou assim, olha, os ossos, a coluna já não existia mais, estava toda desmembrada, então era um câncer de coluna e medula. Mas o importante disso era o seguinte: quando ela ia para o Inca parava. Porque os médicos iam todos para o lugar que ela estava sendo atendida. Por quê? Porque não dava para entender. Aquela criatura, ela sobreviveu com muita qualidade, mais de 18 anos. Mas o que, que acontece? A mente dela. Eles falam assim, ela é um desafio para a gente, porque não dá para entender o caso dela. Então, eles queriam sempre, na verdade, conversar com ela, né? E ver a alegria dela, o jeito dela. Porque, assim, em termos de medicina, não tinha mais nada a fazer. Mas como é que pode uma criatura daquela estar de pé?
É a mente. Exatamente, é a pessoa doente que está saudável.
Isso, exatamente.
Né? E muito mais saudável do que muitas pessoas que não têm doença.
Isso.
Porque, às vezes, a pessoa não tem doença, mas não é uma pessoa saudável.
E aí está se enfermando, né?
Exatamente.
Pelo processo mental, ele está criando perispírito e daqui a pouco o corpo físico vai expressar aquela doença, né? E aí ele fala: quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia, com a luz reinante na criação divina.
E você vê aqui que ele está dizendo que isso depende da gente, né? Quanto
isso.
Mais a gente faz isso, quanto mais a gente faz aquilo. E aí nós temos que tomar essa decisão se a gente quer realmente se elevar, se a gente quer ao preço de esforço próprio. Né? Se a gente quer fazer um investimento nesse esforço próprio da nossa elevação, do nosso desenvolvimento. Aí ele vem falando aqui da beleza, da harmonia, para a gente também começar agora, estamos encarnados, para a gente buscar a beleza.
Para
a gente buscar a música com a harmonia, para a gente buscar o belo. Quantas vezes, ainda mais aqui no Rio, que nós temos uma exuberância natural muito grande, né? São poucos os lugares que você tem praia e montanha, assim, um do lado do outro. Não é uma coisa comum.
Tem a
comum.
Natureza e tem também os museus, né? A gente vê assim, mas aí não dá para ter vida cultural. Gente, tem muita coisa. Aí você pode ver em determinados museus. Eu, no outro dia, aqui no Rio de Janeiro, né? Nós temos algumas livrarias fantásticas, mas temos a própria Biblioteca Estadual, que agora está com um acervo maravilhoso, mas não é só livro, assim, o ambiente é muito bom, muito bonito, quer dizer, a questão arquitetônica é muito bonita, e se você quiser um vídeo, você tem, se você quiser música, você tem, e assim, numa quantidade muito grande, sentando confortavelmente, né, com acesso à internet, tudo isso, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que Deus dá recursos para você estar bem, não é?
É verdade.
E Baltazar uma vez falou, para o grupo mediúnico da casa, lá do Leão Denis. Baltazar é um dos diretores espirituais do Leão Denis. Ele diz que o médium que não tem contato com a natureza, ele se embrutece. Olha que coisa interessante. Com a natureza, com a beleza. Médium que não tem contato com a beleza se embrutece. Por quê? Se a mediunidade é sensibilidade. E daqui a pouco, não é, Berenice? Eu, por estar muito ocupado, não sei o quê. Eu não consigo ver a beleza de uma árvore. Eu não consigo ver a beleza de um quadro. Eu não consigo escutar uma música. Então, na verdade, eu estou criando o quê para mim? Uma perturbação.
É verdade. E é interessante que se a gente pega o jornal, na parte de cultura,
isso.
A cultura aqui no Rio, ela é barata.
É barata, né? Isso.
A quantidade de lugares com entrada franca,
isso,
é muito grande. Então, tem concertos, tem música, tem exposições, tem bibliotecas, tem lugares de vídeos.
E agora tem até, me mandaram pela rede social, né? Um site que a pessoa entra, se cadastra. Então, se ela se cadastrar, ela tem, além dos descontos ou entrada grátis em alguns eventos, ela tem até um desconto monetário no metrô. Olha só, no final de semana para atividade cultural. Então, olha que beleza que está sendo oferecida, né? E que a gente muitas vezes não liga.
Exatamente. Fora a natureza mesmo que
isso.
Nós temos aqui de apreciar.
Exuberante.
Então, nós temos assim meios de fazer uma terapia mesmo,
isso.
De estar em contato com esses espíritos, amigos, nos envolvendo, nos ajudando. Mas só que é como ele fala aqui, olha, quanto mais nos elevamos, quanto mais nos rebaixamos, agora tudo isso ao preço de esforço próprio.
Exato.
Nós temos que investir, de querer investir na nossa evolução espiritual. Nós temos que ler bastante esses livros, estudando, para a gente entender que vale a pena. Porque parece que é uma coisa assim, muito distante isso. Da gente. Mas olha, nós nascemos só para isso. Nós nascemos para evoluir. Nós temos que dar um peso na nossa evolução. Nós temos que dar fazer um investimento em nós mesmos sobre essa questão da evolução. Por isso que estudar esses casos aqui, que são as nossas problemáticas. É o nosso dia a dia, são os nossos conflitos. E a gente está vendo o quê? Eles dando a solução. Toda solução que esses espíritos dão são soluções baratinhas.
Exato, é. Acessível, porque é para todo mundo,
exatamente.
Né? Não é para uma casta, não é para um grupo privilegiado em qualquer aspecto, até porque isso não existe na lei de Deus.
Exatamente.
É para todos.
Então, as soluções... Primeiro, só depende de nós. Não tem uma solução aqui que eles falem que, olha, isso aí vai depender.
Exato.
Nada. É tudo nosso. E todas as soluções são coisas que nós estamos, assim, plenamente favoráveis para fazer. Mesmo que a pessoa não tenha os braços, não tenha a perna, não tenha dinheiro, não tenha nada... Aí, ainda assim, ele tem a solução.
Ele tem a solução, exatamente.
Porque é como a deusa falou, a solução é para todos.
É para todos.
Porque os espíritos, eles incentivam muito ao nosso crescimento. E quando a gente quer evoluir, acontecem coisas assim, como diz no popular, do arco da velha.
Exato,
né?
É muito interessante. E aí, Clarice está dando as explicações, né? E está todo mundo assim, elevado com isso. E aí, quando se volta para a garganta de Júlio, Clarence fala assim, a garganta doente do Júlio, né? Não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Então, o centro de força é do perispírito, não é isso?
Exatamente. Então, ele está dizendo aqui, olha, tal seja a viciação do pensamento. Então, hoje, cada um de nós, vamos fazer esse dever de casa, todos nós. Vamos vasculhar na nossa mente para saber qual é a viciação do nosso pensamento. Quem fala assim, eu não tenho... Aí, olha, reza muito, porque aí tá complicado.
Exato, né? Porque a gente tem as complicações nossas.
Isso, então, né? Nós temos que saber qual é a viciação do nosso pensamento. Porque é essa viciação que ela vai causar essa desarmonia no centro de força. Que aí esse centro de força vai dar esse desarranjo no nosso corpo. E depois vai retornar para a nossa mente e nós vamos ficar numa teia de aranha feita por nós mesmos.
E eu, para saber o que é viciação, não é, Berenice? Estou pensando, eu tenho que ver o seguinte, o que é que eu penso, que quando eu penso, eu fico descontrolado ou me dá vontade de parar com tudo, desistência, né? Porque, olha só, o vício, ele vai sempre fazer mal. Então, qual é o tipo de ideia? Aí a gente tem que parar para analisar, porque às vezes eu não percebo. Eu falo assim, interessante, eu estava tão bem, de repente fiquei assim, esquisita. Aí eu acho que é espírito que está aqui, né? Acho que é o meu obsessor, a gente até fala meu obsessor, engraçado, né? A gente quer ter, acho que é meu obsessor que está aqui, eu vou no centro, tudo isso. Quando, na verdade, tem determinados pensamentos, determinadas imagens... Que quando passa na nossa mente, o depois já não é a mesma coisa, muda. E às vezes a coisa é tão sutil, porque a viciação, que eu acho, eu sou assim mesmo, né? É o meu temperamento, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Eu sempre fui assim, olha só, a viciação do pensamento. A gente tem que olhar com muita atenção, né? Porque, assim, para perder o ânimo e para desistir, é muito fácil, né?
Exatamente. E nós estamos vendo aqui que por causa de uma prece de um adolescente, esses espíritos amigos, queridos, estão fazendo uma movimentação e ajudando a tantos espíritos que estão ligados aqui no livro e a nós também que estamos estudando. Então veja, uma prece de um adolescente, aonde foi parar isso? Agora, com cada um de nós, nessa busca desse autoconhecimento. Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.